Fala, gurizada medonha! Começando o meu, o seu, o nosso horror gratuito. Hoje sem efeitos. Estou levemente gripado, então o episódio ele vai ter que ser um pouco mais acelerado do que eu gostaria. Não quero ficar fungando aqui, né? Deixar o episódio ainda mais grotesco do que ele já vai ser. É sempre bom deixar isso muito bem claro, né? Essa nova ideia de trazer aqui algumas análises e novas visões sobre filmes do cinema extremo. São filmes com bilhões de gatilhos, né? A gente está falando aqui hoje do filme mega banido, é um dos filmes mais banidos de todos os tempos, né? Lançado lá em 2010 e ainda assim, ainda hoje, pleno 2022, ainda é um filme discutido, ainda é um filme procurado, ainda é um filme banido por diversos países e por diversas pessoas, mas boa parte dessas pessoas não entenderam de fato aonde o diretor queria chegar. E a ideia de gravar sobre a Serbian Film ou Terror Sem Limites, como ele ficou conhecido aqui no Brasil, é exatamente para isso, gurizada, para a gente trocar uma ideia e tentar entender o ponto de vista do diretor, né? Foi o seu primeiro longa e, até onde eu sei, o único longa, de fato, que ele dirigiu. E vamos lá, então. Vamos começar pela sinopse. Eu acho que é interessante a gente sinopar o filme e aí, a partir dali, eu começo a destrinchar algumas das ideias que o diretor trouxe para mostrar um pouco do ponto de vista dele sobre como era ser um sérvio lá na década de 2010, né? Dos anos ali anteriores a 2010, que é quando o filme foi lançado. Acompanhamos aqui um ator pornô aposentado que, quando mais jovem, ele era o cara. Assim, tipo, pensava filme pornô, tinha que chamar esse cara. Cara, tinha um pirocão, ele tinha uma performance mega inacreditável, as pessoas gostavam lá da performance do cara. Só que ele casou, teve um filho, ele resolveu largar a carreira para tentar ter uma vida mais normal, sem estar envolvido, né, com a indústria do pornô, sem ser tão expositivo. Só que anos se passaram, a grana começou a acabar, ele não conseguia emprego e ele teve que apelar e voltar a fazer contato com a indústria do pornô. E quando ele fez esse contato, ele conseguiu falar com uma antiga colega de trabalho que disse para ele: olha, eu tô trabalhando num novo estilo de filme, é um filme muito mais artístico. Essa frase é ridícula, porque a ideia é de que todos os filmes sejam arte, né? Mas enfim. E vai te pagar muito bem, tu só precisa fazer um filme. E como ele é um filme de nicho, ele é um filme para um mercado muito fechado, tu não vai ficar exposto. As pessoas nem vão saber que tu fez o filme. Ele logo se interessa, aceita a proposta e vai conhecer o tal diretor desse filme. Aqui eu acho que é importante a gente falar sobre uma das alegorias que o diretor do A Serbian Film faz, principalmente com esse diretor. Ele traz aqui o elemento de o diretor representar o restante da Europa olhando para a Sérvia. Então, assim, ele é um cara bem apessoado, estupidamente caricato. Isso é um dos grandes problemas do filme, falando da parte técnica, né? O nível de atuação, em alguns momentos, ele é muito risível. Então, assim, não dá para esperar grandes coisas do elenco. Muitos ali, foi o primeiro e único filme feito na carreira toda. Mas o ponto aqui é que o diretor do A Serbian Film, ele queria mostrar como a Sérvia era maltratada pelo restante da Europa, mesmo a Sérvia sofrendo o quanto ela estava sofrendo na sua guerra, né? E, desculpem. E a proposta do diretor é simples: olha, o filme eu vou dirigir ele com um ponto no teu ouvido onde eu vou te dando o direcionamento. Entra, olha para a esquerda, olha para a direita, senta, né? Faz cara de assustado, fala isso, fala aquilo, faz isso, faz aquilo. Meio a contragosto, ele aceita a proposta e vai para os primeiros dias de filmagem. E aí, cara, a partir daqui eu vou começar a fazer diversos cortes para evitar que eu entregue alguma coisa muito maior, mas eu preciso entregar pequenos pontos para que as alegorias de fato façam sentido e vocês consigam, talvez, assim como eu, ter essa visão que o diretor queria trazer para o filme, que eu acho que ele escolheu uma maneira muito extrema. Isso é inegável, é um filme, como eu já disse anteriormente, ele é um filme muito difícil de se assistir, ele é um filme muito pesado, ele não regula a mão de maneira alguma. Então, assim, tem piroca, tem tem tudo, mostra tudo da maneira mais suja possível. Então é um filme que, para pessoas com um nível de pudor um pouco acima do mediano, é um filme que se torna praticamente impraticável. Ele é um filme inviável para pessoas que se incomodam com cenas de nudez e coisas do tipo. Mas ele é um filme que ele quer tratar um aspecto histórico muito complexo, que eu acho que filtros não caberiam. A maneira como ele queria mostrar como os sérvios estavam incomodados com a guerra e como a Europa virou as costas para a Sérvia, não tinha como ter filtros. Então o ator ele acaba indiretamente fazendo um novo tipo de pornô. Então assim, ele entra numa situação em que ele tem que contracenar com uma menina que aparentemente, não é certeza, mas aparentemente ela é uma menina menor de idade. E ali o que o diretor do filme que está sendo rodado dentro do Serbian Film, ele quer dizer que eram as meninas da Sérvia sendo vendidas pelas próprias famílias para os soldados que estavam lá para que eles pudessem sobreviver. Então, se eles vendiam as próprias filhas para uma noite de sexo, e assim os soldados não matariam o restante da família, ou fariam alguma troca, dariam comida, né, mantimentos e coisas do tipo. É uma situação muito complexa. No filme, o próprio ator, o Milos, né, que é o ator que está ali interpretando, que está ali dentro do filme, ele fica desconfortável porque ele tem essa impressão de que se trata de uma menor de idade. Mas ele acaba atuando com ela. Não preciso fazer grafismo nenhum aqui, não preciso narrar a cena. Ele atua com ela. Entendam como vocês quiserem entender. Ele vai começando a ficar incomodado porque a maneira como o filme está sendo conduzido, com esse ponto no ouvido dele, as regras, né, as falas, as condições para que o filme aconteça são ditas na hora, ele está sendo muito pego de surpresa. Então ele tem um momento de questionamento, um momento de incômodo, um momento de quem não quer estar ali, mas ao mesmo tempo ele pensa na sua família. E aí essa é outra alegoria que o diretor começa a trabalhar aqui. O quanto os sérvios tiveram que abdicar dos seus padrões de ética e moral, o quanto eles tiveram que deixar de lado o que eles acreditavam ser o certo para fazer o que era melhor para os outros, né? Uma questão muito envolvendo a questão de sobrevivência. E isso é muito nítido como ele trabalha durante o filme todo, o quanto o ator, o Milos, né, ele está incomodado e o diretor do filme começa a provocar ele, né? Então há um uso de uma substância que, inclusive, eu já li em algumas outras entrevistas, que é uma substância que ela existe, ela é uma substância real, que é usada por atores pornôs para que eles tenham aquelas performances inacreditáveis de 30, 45 minutos, uma hora, naquele gás inacreditável, naquela, né, naquela performance inacreditável. Só que é uma coisa que, quando mal dosada, a pessoa perde o controle. Então, assim, ela desperta um lado, digamos assim, um pouco mais hardcore do que o normal. E é o que acaba acontecendo com o Milos durante o Serbian Film. Ele toma uma dose cavalar e aí a gente tem a fatídica cena dele acaba transando com o que seria a mãe da primeira atriz que ele atuou. E aí é dito para ele que ela, o marido dela foi um herói de guerra e ela estava se prostituindo por bel prazer, pelo simples fato de querer se prostituir, não porque ela precisava, por uma questão de sobrevivência. E ela trocava a filha, ou seja, prostituía a filha também para ter acesso a drogas, né? Então ela era uma drogada que se prostituía porque ela queria se prostituir e estava queimando a imagem de herói que o marido dela tinha conquistado durante a guerra lá da Sérvia. E aí, por conta disso, entrega um facão lá pro Milos e ele acaba decapitando, né, decepando ela enquanto ele está transando com ela, nitidamente contra a vontade dela. Então aqui a gente entra com o primeiro gatilho fortíssimo envolvendo a Serbian Film, que incomodou diversas pessoas, que é nitidamente uma cena de estupro seguida de necrofilia. Ele segue com um ato sexual, né? Ele segue, ele está estuprando uma pessoa, ele decapita essa pessoa e segue com o ato. E o filme mostra isso até o seu fim, né? Até o momento que o Milos acaba apagando e acaba caindo na cama, desacordado ali, porque ele, né, surtou, ficou doidão. Ele só descobre que decapitou uma pessoa, que ele acabou de matar uma pessoa, num vídeo que ele encontra numa câmera que está lá jogada perto dele, no qual ele descobre que enquanto ele estava desacordado, ele foi estuprado por uma galera da produção do filme. Então, assim, não só ele estupra uma pessoa, como ele acaba sofrendo estupro, né? Desacordado. Mas sexo não consentido é isso, né, gurizada? Fique muito bem claro. Se tu acha que tá tudo bem, não tá tudo bem. E aí ele perde a cabeça, porque ele tá numa situação muito complicada. Ele foi filmado matando uma pessoa. E ele não sabe até onde isso é real ou não, né? Era cenográfico, não era? Coisa e tal. Então o filme, ele começa a ir pra esse lado de apelação muito... de violência muito gráfica, é muito expositivo. A cena da decapitação na versão uncut do filme, na versão sem cortes, ela é muito visceral, ela é muito pesada, ela perde muito a mão, o diretor ele expõe demais a cena. E aí nós temos logo na sequência a cena fatídica do newborn porn, né? Quando o Milos vai enfrentar o diretor, ele vai questionar o diretor o que está acontecendo, e o diretor fala para ele: pessoas muito poderosas me pagam por isso, pessoas pedem esse tipo de conteúdo, e são poucas as pessoas que produzem, então assim, é um mercado escasso em que as pessoas pagam muito. Outra alegoria que o diretor do A Serbian Film trabalha, que é, cara, vamos explorar um país micro de pessoas desesperadas que talvez elas não tenham nada a perder e vão se sujeitar a qualquer coisa por mixaria. Então a gente tem esse aspecto que é muito visceral e é uma cena que é a cena chocante do filme, não que decapitar uma pessoa não seja, mas a gente já viu isso em outros filmes. Não que cenas de estupro não sejam, mas a gente já viu isso em outros filmes. Mas a cena, assim, que eu acho que ela é o ponto de virada dentro do cinema extremo que o Serbian Film fez de maneira muito singular, foi a cena do newborn porn, que ela é clássica, né? Temos uma mulher dando à luz num parto natural, um parto normal, e o cara que faz o parto, ele mais parece um açougueiro do que um médico, ele manda a piroca pra fora e faz o que, enfim, né? E faz o que ele quer fazer com um bebê que acabou de sair da barriga da mãe. E o Milos fica desesperado com a cena que ele vê, do tipo, cara, o que é isso que eu acabei de assistir? Isso tem que ser falso, né? Isso não pode ser real. E o diretor deixa claro para ele que pessoas pagam absurdamente muito caro num mercado muito exclusivo desse tipo de conteúdo. E que agora ele faz parte disso e ele é um conteúdo desse mercado ultra exclusivista, digamos assim. Nossa, essa frase ficou horrível, mas foda-se. Aqui a gente tem um avanço, né, na situação do filme como um todo, no qual o Milos acaba indo para o que vai ser a última cena dele no filme, e ele acaba tendo que interagir com mais um ator em cena, que também nitidamente parece que está drogado, e que basicamente ele e esse outro ator não têm opções. Tem duas bundas viradas para cima e eles têm que meter o sarrafo. Ao passo em que no final do que seria essa cena, no auge do desespero, ele descobre que o ator que está do lado dele é o irmão dele, a mulher com quem esse ator, que é o irmão dele, está interagindo, é a esposa do Milos, e o Milos está fazendo a cena com o próprio filho, que está desacordado. A mulher dele também estava sob efeito de drogas, estava desacordada. Nada ali é consentido, e aí a gente tem o que parece ser a cena mais ridícula do filme todo, né? Tipo, o Milos mata um dos seguranças do filme com a sua piroca. Imaginem, fiquem à vontade. Tem gif disso, se vocês jogarem no Google, né, a Serbian Film GIFs, vai aparecer essa cena de como ele mata o cara com a piroca. É, assim... Eu acho que depois de tanto choque que toma no filme, essa foi uma das cenas que eu mais dei risada na minha vida, porque eu já tava tão em choque, eu já tava tão fora de mim quando eu vi pela primeira vez, lá em 2012, que assim, foi o absurdo do absurdo. E A mulher dele acaba, consegue matar outras pessoas e eles conseguem fugir ali desse lugar, fogem com uma arma. E aí, no final do dia, né, passado ali o dia, passa-se a noite, no outro dia de manhã, o Milos e a esposa decidem se matar e matar o próprio filho, porque eles não vão conseguir conviver com a culpa de que o filho foi estuprado e dá-se a entender, não é dito no filme, mas dá-se a entender que o filho dele já havia sido estuprado pela equipe que estava filmando. Então, assim, o guri, né, quando ele recobrasse a consciência, se ele lembrasse de alguma coisa, era meio caminho andado para estar completamente fudido, literalmente, né? E eles acabam se matando. Aqui tem outra alegoria que o diretor do A Cérebro em Filme faz, que é como o povo sérvio se sente, assim, né? Se sentia nesse começo de década, ou melhor, desculpa, no final da década de 2010, né? Acho tão estranho falar isso, década de 2010, mas enfim, é o jeito correto, pelo menos foi o que eu ouvi na rádio. Era como os sérvios se sentiam da hora que eles acordavam até a hora que eles iam dormir. Eles foram abandonados pelo restante da Europa, né? Viraram as costas para eles e eles tiveram que matar ou morrer e se sujeitar a todo e qualquer tipo de violência, exposição e coisas desagradáveis para conseguir sobreviver. Mas tem uma parte do povo sérvio que não conseguia conviver com a culpa e que acabava tirando a própria vida. E isso é uma cena que ela não é tão expositiva. Aqui há um toque, eu diria até poético, do diretor. É uma cena muito bem filmada. Esta última cena da família, ela é bem filmada porque ela não é expositiva. Não mostra o cara dando um tiro no próprio filho, né? Me lembrou muito a cena do O Nevoeiro, né? Aquela cena clássica do final em que acabam-se as balas, o cara acabou de matar o próprio filho e descobre, né? Eu não quero entregar spoiler, mas enfim, quem assistiu o filme sabe do que eu tô falando. E pra nossa surpresa, a família se mata e entra uma outra equipe de filmagem em que vai rolar novamente necrofilia. Ele vai filmar ali um ator que vai mandar ver na família que tá morta ali, acabou de morrer. E aqui eu acabei contando quase que o filme todo, pulando diálogos desnecessários. Mas aonde eu quero chegar? É um filme extremo? É óbvio, né? Eu não preciso desenhar para vocês o que é um filme extremo. Ele rompe com a barreira do aceitável, né? Não é nem a barreira do normal. Eu acho que o conceito de normal, ele é muito subjetivo, né? O conceito de moral, ele é muito subjetivo. A gente tem esse conflito do que é normal e moral diariamente no Brasil. Para um determinado presidente estúpido, um filho da puta de um deputado escroto como é o Daniel Silveira falar as merdas que fala, fazer as bostas que fala, ele merece receber um indulto presidencial e não ser preso. Para outras pessoas de bom senso, esse cara deveria apodrecer na cadeia, né? Então, assim, a gente tem esse conflito de moral e ética diariamente falando. Mas o conceito de o que é um limite dentro do cinema, de fato, A Cérebro em Filme extrapolou de maneira absurda, né? Ele tentou levar para não só para o cinema extremo, o cinema de terror, mas o cinema como um todo, essa questão do conflito de como os sérvios se viam, como eles enxergavam o restante da Europa, como a Europa enxergava os sérvios, que é a função do diretor aqui, de tratar o cara como um lixo dispensável. Tipo, tu vai fazer o que eu quero porque eu tô te pagando e tu vai ter que fazer e tu vai ter que entregar o que eu tô te mandando fazer, não é o que eu tô te pedindo. Tu vai fazer o que eu tô te mandando porque eu tô te pagando o que eu considero justo e o que tu aceitou. Então, se tu aceitou, tu vai ter que cumprir. E ele traz essas cenas que são disruptivas, né? A gente teve uma cena envolvendo o newborn porn, né? O pornô com o bebê, muito próxima, muito quase semelhante, mas eu diria até mais disruptiva, no August Underground Mordum, que é o último, que aí no caso eles matam uma mulher que está grávida, eles não sabiam que ela estava grávida, e ao abrir o bucho da mulher está lá o feto. O August Underground, ele foi um filme pensado para um mercado muito exclusivista, ao contrário do A Cérebro em Filme, que ele tentou sim entrar em festivais de renome, não só festivais de nicho, festivais de filmes de terror. E aí eu acho que talvez esse tenha sido um dos grandes problemas envolvendo A Cérebro em Filme, que é um filme que tentou romper barreiras, e não conseguiu, né? Os aspectos técnicos envolvendo o filme eu acho que nem são o ponto mais crítico, porque é uma coisa que eu disse no vídeo que eu gravei lá para o Crítica Gratuita, isso já deve ter uns 3 anos, sobre o Serbian Filme. Tecnicamente falando, ele não é um filme terrível. Tu tem um bom jogo de câmera, um bom jogo de luz e sombra. Dentro do material humano que o diretor tinha para trabalhar, ele conseguiu extrair o que era possível. O Milos não é, nunca seria um Tom Hanks da vida, mas ele entrega uma performance que é aceitável para alguém que está numa situação extrema. O restante dos personagens são caricatos, mas eu acho que ele também não tinha muito para onde ir, né? A gente tem que parar para pensar que é um filme de baixo orçamento, é um filme nitidamente que, assim, ele não teve grandes recursos para conseguir atores ou até mesmo alguém que pudesse preparar o elenco para o que ia acontecer. Mas eu acho, assim, ele é um filme que acabou sendo subjugado mundialmente falando, exatamente por expor a podridão humana em diversas camadas. Então, ele expôs a questão dos snuff movies, que a gente já ouvia falar desde a década de 80, filmes que eram encomendados com cenas viscerais, cenas reais de tortura, morte e coisas escatológicas. Ele expôs um sentimento de revolta de um povo, de um país que não era ouvido, que não tinha espaço, que era deixado de lado. E esses pequenos fragmentos de exposição poderiam despertar, talvez, um sentimento de revolta próximo do que a gente está passando hoje no mundo, né, 2022, envolvendo a Ucrânia, né? Ucrânia-Rússia, no caso, né? Porque se não fosse a globalização, a gente ia achar que é uma coisa muito distante. É fato isso, né? Eu me lembro, começo da década de 90, não tinha internet, não tinha essas coisas. Quando a gente via no jornal que tava tendo uma guerra no Oriente Médio, que não sei o que, era tipo assim, caralho, essa porra é pra lá, tá ligado? Isso nunca vai chegar aqui, isso não tem sentido nenhum. Estúpidos, né? Porque envolve economia, política mundial, né? Economia mundial, enfim. Mas hoje em dia, cara, se um cara no Japão solta um peido, tu sabe, porque alguém botou isso no TikTok, alguém botou isso no Instagram. Esses fragmentos de informação, elas acabam tomando outro tipo de proporção. Talvez em 2010, a Serbian Filme, se tivesse sido trabalhado de outra forma, se tivessem outras plataformas para que ele pudesse ser de fato distribuído e visto com outro olhar, não só de um filme extremo, provavelmente ele poderia sim ter despertado algum outro tipo de reação que não só o asco e o nojo do filme. É bom deixar muito bem claro que em nenhum momento aqui eu estou querendo defender o diretor, eu estou querendo defender o filme, mas eu sou um defensor do cinema extremo, né? Eu sou um defensor dos filmes de terror, isso é óbvio, afinal de contas eu tenho uma página que se chama Horror Gratuito, eu tenho um quadro dentro de um canal chamado Horror Gratuito e eu tenho um podcast chamado Horror Gratuito. O que eu acho é que o terror, ele tem como função primordial expor os nossos medos para que a gente consiga de fato enfrentá-los, e o cinema extremo, de horror extremo, ele tem como função principal expor o quão ruim nós somos, e a gente tem que assistir isso de forma que nos impacte para que a gente pare de fazer essas coisas, para que a gente pare de ser essas párias no mundo, né? Para que a gente pare de ser pessoas ruins pelo bel prazer, pela simples possibilidade de ser ruim, né? Muito do ser humano ser tirar a vantagem do outro é porque ele pode. A pessoa, ela pode se amar. A pessoa que tem uma arma, ela pode atirar. Se ela quer, ela vai fazer isso. E por que que a gente tem essas opções? Por que que a gente acaba abraçando esse lado ruim e deixando coisas ruins acontecerem? Quantos foram as famílias que se perderam, que foram destruídas por conta de uma decisão ruim de uma determinada pessoa? E eu vejo muito do cinema extremo, cinema de horror principalmente, extremo, trabalhar essas questões, e muitas vezes o filme ele só é visto como, ah, é um filme expositivo, ah, é um filme mega pesado, ah, é um filme que não precisava, é desnecessário. Cara, desculpa, pra mim, desnecessário é 50 tons de cinza, tá ligado? Que vai de nada a lugar algum pra um bando de véia de buceta seca tocar uma, sabe? Tipo, velho, tu tem livros sobre esse tipo de, aspas, prática desde a década de 80. Tinha pra comprar na banca, tá ligado? Esse tipo de filme, pra mim, é desnecessário. Tu tem outras formas de chegar naquilo que as pessoas de fato estão procurando ao assistir 50 Tons de Cinza, muito melhor elaboradas. E sim, eu tô falando de soft porn, eu tô falando de um cinema que é feito pra isso e que entrega muito mais do que aquela atuação pífia daqueles dois pseudo-atores ruins, né? A guria nem tanto, né? Ela depois se superou fazendo Suspiria, fica a dica inclusive aí, que é um baita de um filme e ela tá sensacional. É Dakota alguma coisa, não sei, nunca sei o sobrenome dela, sei que o primeiro nome é Dakota. Então, aonde eu quero chegar? O cinema de horror extremo é para todo mundo? Definitivamente não. Não é para todo mundo. Filmes extremos não são para todo mundo. Mas eles se fazem necessários de existir, eles se fazem necessários de estarem, aspas, dentro de uma possibilidade de acessibilidade para pessoas, porque eles tratam de assuntos que ninguém quer falar. Ninguém quer falar sobre crimes de guerra. Ninguém quer falar sobre estupro de criança. Ninguém quer falar o quão ruim e desgracento é tu viver num período de guerra. Tu ser parte desse período de guerra, tu ser uma pessoa que está sobrevivendo dentro daquele país de guerra. As pessoas não querem falar sobre isso porque é ruim, mostra um lado ruim do ser humano. Então, o cinema de horror extremo ele não é para todo mundo, mas ele precisa existir. E o Serbian Filme ele tem muito mais como função mostrar o quão ruim o ser humano ele pode ser para com o outro pelo simples fato de que ele pode tirar vantagem desse outro e como as consequências disso podem ser extremas do que ser um filme que é categorizado como ruim, aspas, ruim, pura e simplesmente por ter uma cena envolvendo sexo e um bebê. Precisava dessa cena? Não, ela não precisava existir. Mas o diretor queria te dar um soco no estômago que quem assistiu a cena, quem assistiu ao filme, jamais vai esquecer dessa cena. Sempre que alguém chegar pra ti e falar nossa, porque Invocação do Mal é pesado, que lá lá lá. Velho, tu já viu um bebê sendo estuprado? Não, então tu não sabe o que é pesado. Tu não tá preparado porque é pesado. É, são outros níveis, são outras camadas, são outros tipos de violência cinematográfica que a gente está falando aqui. Mas é necessário ter esse tipo, é necessário ter essa acessibilidade para algumas pessoas para que elas possam, de fato, chegar a um outro nível de entendimento do que é o terror. O terror não é um cinema só para te assustar. É óbvio que é legal tu pegar um filme que nem Atividade Paranormal, ficar com medo, tomar um susto e ficar, meu Deus e tal, não, nunca mais vou conseguir dormir. Cara, é muito divertido. Nossa, como eu dava risada quando eu assisti Atividade Paranormal e via a reação das pessoas. Mas tu precisa ter esse outro nicho de terror que ele é um horror mais pautado, de fato, 100% no que a gente tem de pior. Para que a gente pare de ser pior, para que a gente pare de agir dessa maneira. Para que os nossos filhos, eu sou pai, eu tenho uma filha, eu não quero que ela nunca chegue próximo de A Serbian Film. Então a minha função é evitar de que as coisas que acontecem em A Serbian Film possam acontecer. É claro, lembrando, eu tô falando das alegorias que o diretor trouxe pro filme. Eu não sou o Batman para descobrir uma produção de snuff movies e lá explodir o lugar e evitar que as pessoas façam um snuff movie. Mas é lutar pelo que é certo, é lutar para que um arrombado que nem esse Daniel Silveira seja preso, para que ele pague pelos seus crimes e pessoas idiotas como ele não se sintam à vontade para fazer as idiotices que ele fez. Ponto, sabe? Então, essas são as possibilidades que um filme de cinema extremo te traz, é tu repensar, é tu parar. Mas Marcos, tu teve essa elucidação toda lá em 2012? Óbvio que não, é óbvio que não. Eu era um retardado mental em 2012. Eu era muito mais idiota do que eu sou hoje. Então, assim, eu assisti o filme e falei, meu Deus, que coisa mais maluca, esse cara é doido, tem que prender um maluco desse. E fui reassistir o filme, sei lá, 5 anos depois, 6 anos depois, com outra mentalidade. E hoje, lembrando do filme, tem uma completa, diferente visão do que é o cinema de horror extremo. Então, muito da ideia desse episódio do podcast, para quem está acompanhando a live no Instagram, fica o convite aí, joga lá no Spotify Horror Gratuito, ou tem aí o link na nossa bio aqui do Instagram, para vocês conhecerem lá tanto o canal quanto o podcast. A ideia aqui é que a gente repense o cinema de horror não como uma coisa simplesmente para tomar susto, ver litros de sangue e bucho e tripa e teta, né? Porque muito do cinema da década de 80 era isso, era para a galera ver teta. Ponto. Tipo, né? Puritano era o Jason que queria matar quem tava trepando, já que ele não podia. Mas enfim, isso aí é uma piada sem graça que fica para um outro episódio. Onde eu quero chegar é que o cinema de horror extremo, ele é necessário, ele é válido, mas é claro que ele não é para todo mundo. E uma das funções do horror gratuito é isso. Uma das funções que eu tenho aqui como aspas, né, que eu odeio essa possibilidade de falar isso, mas um influencer dentro do terror e do horror, é alertar as pessoas de que temos filmes que são pesados e necessários e temos filmes que são pesados puramente por serem pesados e que talvez não valha a pena tu assistir, porque não vai te agregar de fato nada, né? Assim como pessoas chegam pra mim e falam que Tanatomorfose é um filme lento e é nojento por si só. Eu já tenho uma outra visão. Pra mim ali é uma experiência ao máximo do niilismo. O diretor, ele queria explorar ali o máximo do buraco que a depressão abre na alma de uma pessoa em que nada ela consegue preencher. É uma visão diferente. Cada pessoa vai ter uma visão, né? E óbvio que eu não vou sugerir Tanatomorfose para quem está numa crise depressiva de nível grave. Mas pode ser um filme que ele é disruptivo para quem está começando a ter uma crise de depressão e repensar a vida dela e falar, porra, eu preciso de ajuda. E não me afundar e ficar mal em casa, passando mal e, quem sabe, me tornar a protagonista do filme e definhar de dentro para fora. De dentro para fora? De fora para dentro. Em vida, o que é terrível. E é uma condição científica, por incrível que pareça. Tanatomorfose pode acontecer de fato. É bizarro, mas enfim. Mas enfim, encerrando aqui o episódio, então, eu espero que vocês que acompanharam ao vivo no Instagram, e fica o convite para quem está acompanhando no podcast, vai lá no Instagram do Horror Gratuito. Sempre que for falar sobre filme, eu vou gravar dessa forma. Não vai ter muita edição, eu não vou botar trilha sonora, não vou fazer nada. Vai ser mais um bate-papo. Então aí fica o convite para vocês participarem lá também, mandar suas mensagens e a gente segue trocando ideia. Semana que vem eu volto com a programação, aspas, normal do podcast, com um relato sobrenatural real, beleza? E aí lá na outra semana, a gente já tá falando qual é o próximo mês? Maio? Uhum. Na segunda semana de maio, aí eu volto falando sobre horror, beleza? Fica o convite aqui então, vai lá no YouTube, joga crítica gratuita, tem a nossa playlist lá do Horror Gratuito, tem o vídeo lá, já tem mais de 20 mil views o vídeo sobre a Serbian Film, onde na época eu era um pouco mais aloprado do que eu sou agora, então eu falei a sinopse, falo do sem spoilers, aí tem outros dois vídeos com razões para assistir e razões para não assistir. Sim, eu sou retardado o suficiente para parar e fazer um vídeo com razões para assistir a Serbian Film, tal qual foi esse episódio. Se tu nunca assistiu a Serbian Film, tu é uma pessoa que não tem problema com gatilhos, e são muitos: misoginia, sexismo, uso e abuso de drogas, abuso infantil e cenas chocantes de morte, talvez tu deva dar uma oportunidade pro filme e ter essa visão um pouco diferenciada que o diretor tentou trazer e foi brutalmente mal interpretado, infelizmente. Beleza, gurizada medonha? Eu gostaria de agradecer demais aqui a Jeff From Mars, que acompanhou toda a live, pelo que eu tô vendo aqui, mandou comentários, muitíssimo obrigado a todos que participaram. Fica o convite aí pra semana que vem, não, na outra semana, a gente vai ter outra análise aqui sobre filmes de cinema extremo, e a gente segue trocando ideia. E fica o convite também, se inscreve lá no podcast, segue a nossa página, tá bem legal lá no Spotify, Apple Music, eu não me lembro quais são os outros serviços, mas é só jogar Horror Gratuito podcast que vocês encontram, beleza? É isso então, gurizada medonha, muitíssimo obrigado a todos que acompanharam até aqui, fica o convite, siga nossas redes sociais. Tem alguma história macabra que tu queira contar? Já tem relatos de outros inscritos? Quer mandar tua história, manda para horrorgratuito@gmail.com ou me adiciona no Instagram e manda lá o direct que a gente troca uma ideia, beleza? É isso, então, gurizada medonha, vou encerrando aqui, muitíssimo obrigado, beijo, abraço e tchau, e encerramos mais um episódio do meu, do seu, do nosso...